Eu quero contar uma história para vocês hoje, lá em 1 Reis, capítulo 21, nós vamos lendo aos poucos. Não é uma história alegre, não. História triste. Mas com várias lições para nós aprendermos. O título é Triste História de um Inimigo de Deus. 1 Reis, capítulo 21. Triste História de um Inimigo de Deus. A época é em torno de 800 anos antes de Cristo, logo depois do reinado de Salomão. Houve a divisão do reino de Israel, reino do norte e reino do sul. Estamos aqui no reino do norte, sendo o rei Acabe, um rei idólatra, extremamente hostil a Deus, hostil aos profetas de Deus, especialmente Elias, com quem ele tinha embates fortes, casado com uma mulher não judia, chamada Jezabel, uma peste em forma de gente, em todos os aspectos, uma mulher horrível, essa Jezabel, onde ela tocava, havia pecado, havia erro, havia crime, era uma coisa absolutamente impressionante, tanto que o nome dela é citado até figuradamente em Apocalipse, para descrever algo ou alguém muito ruim. E essa história envolve esse distinto casal, para não dizer o contrário, e um profeta, no caso Elias, e um homem chamado Nabote, que teve o azar, se assim podemos dizer, de ter uma terra vizinha a um palácio, não é é um palácio de Acabe em Jezreel, e vai se dar toda essa história então nesta cidade. A sede do Reino do Norte era Samaria, a uns 30, 40 quilômetros de Jezreel, mas tinha um palácio de Acabe lá. Então vamos lá, 1 Reis capítulo 21, vou ler até o versículo 3, depois nós vamos lendo aos poucos. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra, que teu Espírito Santo nos ajude a entendê-la e a aplicá-la para os dias de hoje, que não são menos turbulentos, não são menos infiéis, menos negros do que nesta época, e em época nenhuma desde que houve pecado em Adão e Eva. Nos ajuda a distinguir o que podemos aplicar para hoje, nossa vida em pleno século XXI aqui no Brasil. E que tenhamos sabedoria nestas coisas. E toca corações não convertidos a Cristo por esta pregação, que nem vai falar muito de Cristo, mas tudo está baseado em Cristo. Então, qualquer pregação da tua palavra, se não tiver baseada em Cristo, não é pregação da tua palavra, mesmo que pouco fale nele. Em nome dele te pedimos e te agradecemos pelos resultados práticos nas nossas vidas desta pregação. Amém. Então Acabe propõe um negócio ao vizinho. Até aqui um negócio lícito. Aqui, a crueldade de Acabe, ele tinha limites. O pior problema dele era a idolatria e o desprezo às coisas de Deus. Não era exatamente uma violência ou um morticínio de pessoas sem fazer caso, não era bem assim. A malignidade dele mesmo estava no coração dele, longe de Deus e muito idólatra, e se deixar levar pela esposa, e no caso, vocês vão ver aqui, houve crime de sangue, e que o próprio Acabe ficou, obviamente, responsável, aliás, o principal responsável. Mas até aqui, o que nós vemos é uma proposta razoável. Me venda essa vinha, eu troco, lhe dou uma melhor. Muito comum até nos dias de hoje, esse tipo de coisa. Eu quero o seu terreno, é vizinha minha casa, deixa eu lhe dar outra melhor ainda e tal. Ou então lhe pago pelo preço, certo. Queria fazer uma horta ao lado. Queria porque queria, como vocês vão ver, com muita força, uma força exagerada, um desejo intenso demais, descabido. O tamanho do desejo que esse homem passou a ter do terreno do vizinho. É porque era rei, tinha palácios, tinha poderes, tinha, você podia imaginar, mas cismou com o terreno do vizinho e Nabote recusa. A expressão que ele usa é uma expressão forte, falando inclusive em nome de Jeová. Guarde-me o Senhor, Jeová no caso aqui no hebraico, de que eu te dê a herança de meus pais. Interessante, Acabe não havia pedido o terreno, ele havia tentado comprar, estava tentando trocar ou negociar ou comprar, mas isso era detalhe. Tudo indica para Nabote que parece que era um homem fiel a Deus, porque a lei de Moisés proibia venda de terras herdadas pelos antepassados quando os israelitas chegaram à terra prometida. E mesmo que houvesse uma venda, uma cessão de terra, não seria exatamente uma venda, mas no dia chamado dia do jubileu, voltaria para o ex-dono, não se vendia de maneira perpétua. E claro que Acabe queria para ele e acabou, nada de voltar para o jubileu, não é uma espécie de aluguel, nada, era que queria comprar e pronto. Isso era pouco praticado em Israel na época, foi 600 anos depois da lei de Moisés, Muita corrupção na terra, muita idolatria, tanto no norte quanto no sul, nos dois reinos. Então isso aí já era letra morta, de uma maneira geral. Mas esse homem aqui parece que puxou aquela lei lá e disse: não vou passar para você, para o senhor, a herança dos meus pais, não. Ou dando, ou trocando, ou vendendo, de jeito nenhum. Ele fechou questão aqui. Então era um negócio extremamente vantajoso, certamente, para Nabote, que ele poderia pedir um preço muito generoso para a sua vinha lá, e o rei pagaria sem dificuldade, poderia trocar por uma coisa muito melhor, outra até ele daria com prazer. Então seria vantajoso, mas ele segurou, a consciência dele não deixou que ele seguisse nessa transação. Ele ganharia a amizade do rei, ganharia o favor do rei, imagine, mas ele disse não. O que eu queria, a primeira lição, observar a importância do crente seguir a sua consciência nas negociações, pequenas ou grandes. Seguir a própria consciência. Há negócios absolutamente lícitos, do qual não se tem a menor dúvida. Quanto a esta camisa, R$100, está aqui o dinheiro, me dê a nota, obrigado, até logo. Pronto. Há negócios claramente ilícitos, vindo de suborno, de sonegação e todo tipo de irregularidade. Obviamente que arranha a consciência de qualquer pessoa, especialmente de um crente. Entre os dois extremos há negócios cinzas, e como há? Nós não vivemos num mundo perfeito, muito ao contrário, um mundo cheio de pecados, de pecadores, de todo tipo de práticas legais, ilegais, semi-legais, eu não sei nem se existe esse conceito jurídico, mas há negócios que arranham a consciência de um já não arranha a consciência do outro, porque é meio cinza. Não é claramente alguma coisa ilegal, uma coisa proibida pela lei de uma maneira óbvia, não. Mas tem alguma dúvida, tem alguma coisa aqui que está pegando na minha consciência. Tenha cuidado, irmão ou irmã em Cristo. Olhe a sua consciência. Converse com alguém, peça uma sugestão, troque ideias, mas no final, quando não dá para abrir a Bíblia e mostrar claramente que é um negócio ilícito, e muitas vezes não dá, é cinza, repita, os negócios cinza são muito complicados, mas siga a sua consciência e respeite-a, porque é baseado nela que Deus vai tratar com você. E não adianta dizer, o meu irmão aqui ao lado faz isto. Meu irmão em Cristo, que é até mais velho na fé do que eu, mais maduro do que eu, e ele faz exatamente isto. Eu não sei porque agora estou me complicando um pouco com a minha consciência, eu acho que eu estou exagerando e tal. Cuidado. Se o irmão faz, ele vai dar contas diante de Deus. Deixe-o. Você vai tomar o seu rumo. Então já é muito bonita que a saída nessa história, em que Nabote, olha, você não pode imaginar o que está na frente de um rei naquela época, que tinha um poder absoluto de vida e morte no ato, acabou-se, ele era a lei, tudo o que ele quisesse ali, e propondo um negócio lícito, tirando esse aspecto da lei de Moisés, que muitos nem seguiam mais coisa nenhuma, muito menos esse rei idólatra, mas Nabote segurou, arranhou a consciência dele. Então, respeite sua consciência nos seus negócios, pequenos ou grandes. 4. Então, Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara quando disse, não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. É até meio engraçado isso, meio infantil, abusou-se. Ficou profundamente abusado, chateado, indignado e parece que meio deprimido. Não queria conversa com ninguém, na cama dele. Curioso é o detalhe, voltou o rosto, ele ficou olhando a parede, parece. Ficou lá. Não quis conversa com ninguém. Isolou-se, aborrecido. É curioso que até aqui parece que ele não tinha ideia de violência contra Nabote. Ah, não me dá a sua terra, não? Um minutinho, não é nem dá, não vende, não? Aguarde. Não, ele foi para a casa triste e ficou lá deprimido. Curioso. Isso é a favor, inclusive, dele, porque parece que não havia aqui um sentimento de violência. Violência vocês vão ver agora. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse, que é isso? Que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Perdeu até a fome, o pobre coitado. Ele respondeu, porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém, ele disse, não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu com efeito sobre Israel? Aí vem a cobra. Levanta-te, come e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Ela repreende o marido como se dissesse, isso é lá rei que eu estou olhando aqui, o moleirão que fica aí olhando para a parede sem comer, tristinho. O teu problema é um terreno vizinho aqui? É isto o teu problema? Que rei é esse que eu estou olhando para ele? E ela garante, eu vou lhe dar a vinha deste homem. Típico do arrogante. O que chama atenção aqui é a arrogância desta mulher, para com o marido, para o quero rei, para com o vizinho. Curiosamente, Acabe não disse para Jezabel, ele não disse que queria me dar, porque o Senhor que o livrasse de dar a herança dos pais, que é um motivo nobre, como eu já comentei, inclusive até tudo indica em conformidade à lei de Moisés. Mas Acabe, você nem se notou isso, não queria saber de lei de Moisés, coisa nenhuma, e muito menos Jezabel. Então, não interessa. Ele me disse que não ia me dar a vinha dele, não, e pronto. O motivo pouco interessa. E nem ela perguntou, o que houve? Esse homem ficou louco? Te negar uma coisa dessa? Por que ele fez isso? Não quis saber. Ele não quer vender, não. Pois ele vai, eu vou te dar. O arrogante, tipicamente, ele não aceita obstáculo. Ele não aceita frustração. Ele tem que fazer o que ele deseja, custe o que custar, passando por cima de quem precisar passar. Ofendendo a quem precisar ofender, prejudicando a quem precisar prejudicar, não importa. Ele tem que fazer o que ele quer, da maneira que ele quer. Esse é o típico. E se pensarmos bem, as propinas, subornos, os negócios desonestos, muitos deles vêm de pessoas voluntariosas que querem fazer passando por cima da lei. É isto. Querem porque querem aquele negócio, aquela transação, aquele milhão, aquela verba, aquele objetivo. Não se dobra perante as circunstâncias legais, os obstáculos naturais, e quer passar por cima deles, custe o que custar, e aí então entram na desonestidade e tudo mais. Arrogância em termos de alvos terrenos à parte, outro aspecto de arrogância, não nos negócios, mas ocorre na área espiritual. Pessoas que não admitem que estejam erradas, pessoas que não querem admitir que outras pensem diferentes dela em assuntos, estou falando agora de Bíblia, de doutrinas, de ensinos, em que muitas vezes a Bíblia não deixa tão claro e permite uma certa gama de observações, de maneiras de ver, até de interpretações. Isso acontece. Mas muitas brigas feias ao longo da história do cristianismo têm acontecido e acontecem pela falta de largueza de muitos em admitirem que não, as coisas não são exatamente como eles querem que sejam. Versículos 8 a 16. Então escreveu cartas, agora falando de Jezabel, em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, o selo dele, né? E as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Na mesma cidade lá. Ela devia ter escrito de Samaria, onde era a sede do reino, como eu já falei. E escreveu nas cartas dizendo, apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele dois homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, se revoltaram contra essa ordem da rainha, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram dois homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel, Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe, levanta-te! E toma posse da vinha que Nabote, o Jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Então Jezabel mandou que se fizesse um julgamento lá com anciãos da cidade, anciãos e nobres, a nata da cidade, com acusações religiosas e civis, quando ela diz assim, apregoai um jejum santo entre o povo, a ideia era a seguinte, houve um pecado grave na cidade, se nós não resolvermos isto, se não aplacarmos a ira de Deus, essa cidade toda vai ser tida como culpada e vai levar o peso da disciplina de Deus. Isso tem, inclusive, base bíblica desse tipo de situação, de um jejum para haver um arrependimento diante de Deus por alguma coisa muito feia que tinha acontecido com algumas pessoas, ou até com uma pessoa só, um arrependimento, e que Deus aplacasse a sua ira com aquele jejum, com aquele arrependimento, e cuidasse daquela pessoa, pessoas que causaram a afronta. Então a ideia era esta. Quando eu falo em jejum, apregoar um jejum, era dizendo, ou Nabote ou nós. Foi algo muito, muito grave. Esse homem fez alguma coisa terrível. E temos que nos livrar dele, ou Deus vai fazer com que nós paguemos isto. Aí contrataram dois homens malignos, certamente pagando ou fazendo negociações escusas com eles. Colocaram Nabote diante do povo, num lugar público. Os homens fizeram a acusação, e acusações duplas, como vocês viram aqui. Ele blasfemou contra Deus. Então entrava aspecto religioso na história, exatamente coerente com o fato do jejum lá. Deus foi ofendido por um companheiro nosso aqui na cidade. Vamos ter que dar um jeito nele para escaparmos. E ele também blasfemou contra o rei. A lei nem falava em blasfêmia contra rei, coisa nenhuma. Falava em blasfêmia contra Deus. Contra o rei, não. Mas botaram o rei junto aqui. Embolaram as coisas aqui, religiosas e civis. Não sei os detalhes da acusação, o que é que ele disse contra Deus, o que é que disseram que ele havia dito contra Deus e dito contra o rei Acabe. O fato é que o homem foi condenado. Detalhe, eu não vou lá em 2 Reis 9:26, mas lá diz, sabe o quê? Que os filhos de Nabote também morreram. Mataram o pai e os filhos, herdeiros de Nabote. Aqui não consta, mas se você quiser ver depois, você veja lá em 2 Reis 9 e 26. Crime, tudo por aparentemente algo muito bem feito, o cuidado do rei, na realidade foi Jezabel quem fez, mas com o anel dele selou. Então era o rei que tinha mandado. Embora parece que ele sabia o que era Jezabel mesmo, em nome do rei. Tanto que eles mandaram avisar a Jezabel, não ao rei, de volta, olha, o homem morreu. Então ele sabe que a ordem veio dela, mas com o poder dele por trás, a autoridade dele por trás. Tudo aparentemente correto, os nobres, os anciãos, juízes da cidade, numa reunião lá, acusações formais, a lei dizia que para condenar alguém tinha que haver duas ou três testemunhas, arranjaram duas testemunhas compradas, homens malignos, mas estavam lá. Então, aparentemente, oficialmente, tudo muito bonito, muito correto, e para proteger o povo de Jezreel contra a ira de Deus. Porque Nabote havia blasfemado contra Deus e a cidade corria perigo de uma disciplina divina. Muito bonito. Então colocaram Deus na história também. Tudo uma farsa. 100% farsa. e muito crime por trás. É curioso como nós estamos vivendo uma época difícil no nosso país, em que poucas vezes nos vimos tão arrodeados de farsas de toda ordem, de crimes de todo jeito, de corrupção nas mais altas esferas, em vários poderes da República, algo absolutamente que nos deixa atônitos, correndo até um certo perigo de uma convulsão ou coisa desse tipo social. E eu gostaria de aproveitar para dizer o seguinte: isso faz 2.800 anos, e muito antes de Jezabel já havia farsa, e hoje há farsa. Há corrupção, há desonestidade, há crime, há roubo, exploração, mentira, cinismo, tudo. Em várias faixas da sociedade, inclusive nas mais elevadas. E não é só no Brasil, não. Os países, podemos dizer, todos. E essa não vai ser a última vez que isso vai acontecer neste país, nem nos outros, até Cristo voltar. Então é bom lembrar, no momento desses que nós vivemos, que nós só vamos ter justiça quando Cristo for rei no milênio. Uns se revoltam com a situação atual, outros querem brigar, outros desanimam e ficam para baixo, outros se preocupam e se angustiam. Bom, com certeza tem 8 milhões no mínimo preocupados sem emprego hoje neste país. Então, há todo tipo de reação. E cada um tem seu jeito. Uns querem ir para a rua, outros ficam em casa. Não querem confusão de rua, mas tem de todo jeito, todo tipo. Cada um reage da sua forma, da sua maneira, fazendo dentro da lei, tudo bem. Eu só quero dar um recado, uma aplicação aqui, é no aspecto de não ache isso algo fora do comum. Olhando de uma maneira muito fria, isso é o que se espera de um país, de um povo, cujas pessoas, em sua grande maioria, são pessoas sem Cristo, pecadoras, cheias de injustiça, egocêntricas, que querem porque querem objetivos escusos, de maneiras escusas. Então, se abater, acho que não é uma boa saída para isto, mas a oportunidade de se conscientizar. Se está ocorrendo pela vontade de Deus, isso não livra cada um de dar contas diante de Deus pelo que tem feito, obviamente, mas Ele é soberano. Se eu perdi o emprego, está na vontade de Deus que eu perdesse o emprego, que Ele me ensine através disso. E se eu vejo injustiça e quero mudar algumas coisas aqui, farei de uma maneira legal, correta, seguindo a minha consciência à luz das Escrituras, e vou aprender a dar menos brilho às coisas daqui, porque isso que está acontecendo aí, apesar de não é rotineiro, mas já houve no país antes, não de forma igual. As coisas não são iguais, porque tudo vai mudando, os tempos mudam em tudo, mas já houve, vai haver de novo, em outros lugares também. E quem viveu na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, quem estava vivo na época de Gengis Khan, e soube o que é ser invadido por ele. Então, milhões de seres humanos enfrentam todo tipo de problema, de desgraça, de sofrimento, de pestes, e de tudo mais, de convulsões de toda ordem, revoluções, mortes, injustiças, tragédias, desumanidades, crueldades. Quem está minimamente acostumado com a história da raça humana sabe disto. Às vezes a gente se esquece. E quando vem um problema desse e começa a doer na nossa pele, acontece conosco, estamos vendo e quase sem acreditar, é hora de nós acordarmos um pouco pensando, isso é de se esperar. É de se esperar. E Deus está sabendo de tudo. E o fim será o que Ele quer. Mais inquietude ou menos, revolução ou não, ou uma situação pacífica que ninguém nem esperaria, daqui a um mês olhar para trás, puxa, como passou. É com Ele. E não desanime, mesmo no seu desemprego, mesmo na sua crise, mesmo na sua revolta pessoal como cidadão, mesmo você lá no protesto na rua ou em casa, seja como for, não desanime no coração, não se abata, como se coisas importantíssimas na sua vida, talvez as mais importantes, estejam em jogo. Que são importantes, sim, a sua segurança, o seu emprego, sua maneira de sustentar a sua família e tudo mais, sua paz, claro, claro. Mas não é o mais importante. O mais importante é a nossa salvação em Cristo e a nossa comunhão com Deus, que não está nem arranhada com tudo isto que está acontecendo aí. E se você quiser prever a pior situação, o pior resultado que você possa imaginar, ainda continuará sem arranhar a sua comunhão com o Senhor Jesus Cristo. E não vamos ser ingênuos e ficar e desmaiando no coração. Não, é assim mesmo. É assim mesmo. Assim eram os nobres e os anciãos de Jezreel 2.800 anos atrás. Assim são os nobres e os poderosos do Brasil hoje, e 10 anos atrás, e 20 anos atrás. A natureza pecaminosa é a mesma, as práticas, talvez não na quantidade, na dimensão que assumiu hoje, na descoberta de muitas coisas que vieram à luz, mas essas práticas escusas não são novidades. Talvez, como eu falei, menos grau e de maneira mais acobertada e com menos cinismo. Mas que havia. E há nos outros países, repito, e sempre haverá. E nós devemos ser como luzeiros do mundo no meio de uma geração, o quê? Pervertida e corrupta. Paulo escreveu. Não foi um pastor semana passada, não, e botou na internet. Foi Paulo, 2.000 anos atrás. Então, esta geração também é pervertida e corrupta. Espere essas coisas. Lute como ela, contra elas, como já falei, como cidadão. Pode lutar do seu jeito, da sua forma de lutar. Faz parte. Tudo bem. Mas não se deixe abater, não. Segunda observação. Observem que a rainha não teve o menor escrúpulo em usar o nome de Deus na face. Ela achou pouco. Tudo que ela fez, o crime, ainda colocou o nome de Deus. Existem pessoas tão ímpias que manipulam o nome de Deus sem qualquer temor. Tenha cuidado com a tendência natural que muitas pessoas têm de confiar em outras empregadores, palestrantes, ou achar que eles estão certos apenas porque falam com habilidade no nome de Deus. E hoje, no nome de Cristo, na época de hoje. Tenha cuidado, que há pessoas muito malignas, muito, que não, talvez pior do que roubar de pobres, como esses corruptos aí hoje estão fazendo, mas roubam corações e enganam a alma da pessoa e pregam um evangelho falsificado, mas falam bonito, mas de uma maneira tão emocionante que leva qualquer um às lágrimas ou a uma emoção muito forte. Porque ele fala, e fala baixinho, e fala alto, e chora, e faz o que é preciso, um jogo de cena tremendo, para conseguir objetivos escusos, em nome de Cristo. Jezabel usou o nome do Senhor. E não usou o nome de Cristo, porque Cristo não tinha vindo antes. Porque se tivesse, ela teria usado sem a menor hesitação. Então, tem gente usando o nome de Cristo de maneira parecida, como Jezabel usou o nome de Deus. Não estou dizendo para matar pessoas, como era o caso dela, mas para mentir, enganar, ludibriar. Não seja ingênuo, desligue os ouvidos, desligue sua televisão, desligue seu computador de pregadores heréticos que não pregam o evangelho saudável. Tenha cuidado com pessoas que usam o nome de Deus desta forma. Então, Jezabel recebeu a notícia, boa notícia para ela, né? Foi cumprida a tua ordem, o homem está morto. Aí ela mandou Acabe se levantar e tomar posse da terra, e ele foi. Duas observações aqui. Observe que o homem ainda estava deprimido. Dias depois, é claro que tudo isso aqui se passou durante alguns dias naquela época, era muito mais lento do que hoje, e hoje ainda é lento em termos oficiais, mandar uma carta em nome do rei, leva a carta, reúne a tribuna, reúne o povo com julgamento, deve ter demorado alguns dias. Então, ela voltou com a notícia, o homem está morto, certamente dois dias depois, três, quatro, não sei. Mas isso mostra que ele ainda estava deprimido, ele estava deitadão lá ainda. Como arrasou Acabe o fato dele não conseguir comprar aquela vinha. É impressionante, irmãos, a força, a intensidade do desejo de Nabote, de Acabe, em ter aquela vinha. E eu fico com ciúme. Se os crentes desejassem as coisas de Deus na intensidade que os homens desejam as coisas do mundo, nós teríamos outras igrejas, outras vidas, outros testemunhos para Cristo. Eu falo da intensidade, do tamanho, da profundidade do desejo de Acabe de ter aquele terreno ali. Adoeceu, ficou dias prostrado, um rei, porque queria aquele terreno. E pessoas do mundo muitas vezes querem porque querem coisas lícitas. Lícitas, não era ilícito, repito, Acabe ter o terreno de Nabote, não. Tirando o aspecto lá da lei de Moisés, da herança e tal. Mas ele queria porque queria. E muita gente se desgasta espiritualmente, vende a honra. E muitos crentes trocam comunhão com Cristo, profundidade espiritual na sua relação com Deus, por alvos lícitos, não pecaminosos em si, mas que desejam tanto, alvos terrenos, mas que desejam tanto, tanto, que as coisas de Deus ficam em segundo lugar, porque são pouco desejadas, ou são desejadas numa intensidade muito modesta, tão funda quanto um pires. Aí eu fico perguntando: você tem ansiado por qual tipo de coisa na sua vida? O que é que lhe deixa doente? Sem vontade de comer, deitado olhando para a parede, por não ter conseguido? O que é que lhe deixa doente, profundamente abalado por não ter conseguido? Que tipo de alvo você tem? Paulo preferia ser anátema, excomungado, separado de Cristo pelos judeus. A intensidade pela qual Paulo desejava a salvação dos compatriotas sanguíneos dele, dos judeus, a intensidade era tão grande, Estou falando de intensidade de desejo. Me excomunga, Senhor. Um absurdo em termos exatos. Excomungar Paulo. Pois me excomunga. Moisés disse o quê? Risca-me do livro da vida. Se não quiseres perdoar esse povo, me corta, me tira logo. Intensidade de desejo, coração ardendo. O que é que faz o seu coração arder de vontade? Fica o desafio. Seria interessante se você conseguisse escrever numa folha de papel. O que é que eu mais almejo na minha vida, que faz eu pensar horas por dia naquilo, que me deixa inquieto por não ter conseguido? Uma excelente maneira de você medir a sua espiritualidade. Não há um termômetro para medir a espiritualidade de ninguém, nem a comunhão com Deus que um crente tem, mas há uns testes interessantes. E este é um. Imite Nabote, imite Acabe, ao contrário. Ah, eu com a intensidade do desejo de Acabe, para ter a vinha de Nabote, com essa intensidade para ter coisas espirituais, alcançar alvos espirituais. Que inveja de Acabe, ao contrário. Segunda observação. A maneira como a vinha lhe chegara às mãos era detalhe para Acabe. É curioso que aqui não diz. Morreu. Mas que coincidência. Moisés, Acabe, Nabote teve um infarto, foi Jezabel. Logo depois da recusa em me vender a vinha, foi assaltado, foi? O que houve com Nabote? O carro dele, o cavalo dele tropeçou e ele morreu, pescoço quebrado? Não, eu mandei matar. Ah, tudo bem. Morreu? Morreu. Você garante? Garanto. Então lá vou eu tomar posse da minha vinha. Interessante que tem dois motivos pelos quais agora ele podia tomar posse. Primeiro, porque Nabote era um traidor. Então havia leis que passavam para o Estado propriedades de traidores. Havia expropriação de bens. Então pode ter sido aplicado esta lei para a vinha de Nabote ter passado oficialmente para o reino de Israel, porque ele se tornou um traidor, foi oficialmente morto. Segundo, os herdeiros dele morreram, não tinha mais herdeiro. Então, parece que Jezabel se cercou. É um gênio do mal, em estado puro. Ela se cercou de todo tipo de segurança para poder dizer: levanta daí, deixa de moleza e vá assumir sua vinha. O mundo é egoísta, ambicioso e não quer saber se prejudica os outros para conseguir os seus objetivos. Isso não tem nada a ver com o crente. Não se interesse por obter coisas em prejuízo de outros. E nós somos muito chegados a isso, especialmente porque vivemos num país profundamente corrupto, em que quem tem poder de dar um documento, muitas vezes, ele segura para receber uma propina, e o cidadão é quase obrigado a dar alguma coisa, ou uma oferta, ou um agrado, ou uma taxa de urgência para conseguir aquilo, porque está propositadamente engavetado por uma autoridade corrupta. Aí o crente faz isso e a consciência dói, porque ele está fazendo uma coisa ruim e porque está prejudicando outros que estavam na fila, e tudo isso arranha a nossa consciência, mas nós nos acostumamos a fazer desde que nascemos esse tipo de coisa, por causa do nosso país, que não muda, só faz piorar. Então, cada um se examine, fura a fila. Não estou falando dos preferenciais, que é legal. Eu já estou nessa, hein? Muito satisfeito. Mas furar fila e se gabar porque conseguiu furar, porque é amigo do fulano, amigo do cicrano e conseguiu. Agora, você conseguir alguma coisa com mais rapidez, tudo bem, mas pense, eu estou prejudicando outras pessoas nisto. Há uma fila nesse contexto, há situações em que eu estou realmente deixando para trás outras pessoas. Tudo isso nós somos praticantes, infelizmente. Cada um que mora num país como o nosso, que é muito, muito, muito acostumado com esse tipo de ilicitudes. Mas seja rigoroso com você próprio. Não com o vizinho, não, por favor, mas com você próprio. Examine como é que está esse tipo de particular na sua vida, de você atropelar processos, atropelar situações, porque você quer. Você é você, né? Claro, com os outros, fique para trás lá. Então, é um princípio muito feio, muito errado. Às vezes nós somos, como já falei, vítimas de quem tem a lei na mão, tem o poder de nos dar o que nós precisamos, uma concessão, um alvará, coisa assim, e não dão. Dificulta de propósito, nós sabemos disto. Então, é muito complexo. Nós somos vítimas ao mesmo tempo em que somos autores de ilicitudes, é muito complicado. Mas trate com Deus isto e peça orientação caso a caso. Não se acostume, eu não tenho culpa de nada, eu vivo num país corrupto mesmo, só vai na base da propina, então vou furando tudo, se puder furar uma fila, eu furo, passar na frente do outro para pegar um táxi na chuva, eu passo, e aí paciência, cada um por si, não se entregue não a esse tipo de filosofia de vida que vai entranhando na mente da gente. Tenha cuidado com seu caminhar, seja um crente rigoroso com você próprio, no seu caminhar, nas suas atitudes, pequenas atitudes, grandes atitudes, mas seja atencioso com você próprio, preste atenção ao que você está fazendo. Finalmente, não é nem finalmente, ainda é 17 a 20, então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita. Não, eu vou encerrar. Já falamos muitos pontos, já deixei muita coisa para a nossa mente, para o nosso coração, e já está perto do meu tempo limite, e ainda temos algumas coisas para dizer, porque agora vai entrar em cena Elias. Finalmente, nem finalmente, que Nabote parece que já era um homem fiel a Deus, coitado, mas só fez começar a aparecer, sumiu, por força de crime, mas sumiu. E agora vai entrar Elias, um gigante profeta, aqui, e eu não queria desperdiçar e sair correndo, atropelando por causa do tempo. Então vamos parar aqui e vamos meditar no que nós já dissemos, já comentamos, e que Deus nos ajude a viver uma vida cristã hoje, na época de hoje, com os problemas de hoje, as ameaças, as dificuldades, os riscos de hoje. É interessante, você vê um documentário, lê algum livro, alguma coisa sobre uma guerra, ou um aspecto, a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, milhões de pessoas morrendo em batalhas, você vê, vem uma bomba e mata 200 de uma vez só, e aquilo não tem perto o efeito de alguma coisa que acontece no seu prédio, na sua casa, com a sua família, ou com o seu povo, com a sua nação, com o seu país, como é o nosso caso hoje. Então, você saber de coisas que aconteceram no passado com outras pessoas, ou que estão acontecendo hoje, com pessoas que pedem a vida por perseguição religiosa hoje, a gente ouve falar, chega na igreja, pede oração, que é bom pedir, e ora com sinceridade, tudo muito bem, mas sejamos francos, isso não toca nem de perto, quando você está sendo ameaçado, a sua segurança, o seu sustento, sua estabilidade civil, não chega nem perto, Então, é algo que sensibiliza todos nós, ficamos todos muito, muito mexidos, com vários tipos de reação, mas não se deixe dobrar, se abater, e seja um crente. Seja um crente fiel. Se você vai para o meio da rua protestar com uma placa na mão, se você fica em casa, se você está numa roda com amigos, no seu trabalho, vai dizer alguma coisa, haja como crente. Em qualquer situação, se você é chegado à política, se não é chegado à política, até tem partido, ou isso ou aquilo, mas haja como crente. Confie na mão de Deus. E seja uma influência benigna para as pessoas que estão ao seu redor. Não incendeie os outros de uma maneira errada, exagerada. Olhe a sua boca, a sua língua, com o que fala contra autoridades, mesmo autoridades que estão bastante desviadas dos caminhos de Deus, mas são autoridades por ele constituídas. Lê Romanos 13 bastante durante esta crise, e para você ver a nossa obrigação bíblica que nós temos, todos nós vamos nos policiar para entrar nessa crise, atravessar como estamos e sair dela um dia, mas olhando para trás e dizendo, com emprego ou sem emprego, com política ou sem política, protestando ou sem protestar, eu agi como um crente, de uma maneira que eu glorifiquei a Cristo nessa dificuldade que o meu país está passando. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que tem havido responsabilidade minha na exposição, na explicação, na aplicação de tudo que foi colocado aqui hoje. Nos ensina como nós devemos proceder, como não devemos proceder, lições bonitas de Nabote, lições horríveis de Acabe e de pior ainda de Jezabel, então, e nos ajuda a tomarmos o nosso rumo de uma maneira que te agrademos. E nos abençoa na próxima pregação, quando iremos explorar a entrada de Elias em cena até o mando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém.